Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal com o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio L. Olá, Nara.
Olá.
E também o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Seja bem-vindo, Marcelo.
Obrigado, João.
Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Essa é a edição de número 40 do Redação Final. Na primeira parte do programa, vamos falar da iniciativa para oferecer novas oportunidades para capacitação de jovens para o mercado de trabalho. No segundo bloco, a gente fala da votação dos deputados que reduziu a altura mínima exigida para trabalhar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Por fim, na parte final do programa, a proposta para punir as empresas que utilizam o trabalho escravo. Vamos em frente. Então, a Assembleia Legislativa está discutindo a criação de um programa para capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa está prevista em um projeto de lei que avançou nessa última semana no Parlamento. Nara, o que a gente pode falar dessa proposta?
É um projeto que nasceu na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, numa apresentação feita aos parlamentares por um dos auditores fiscais do Ministério da Economia, que falou sobre a necessidade de se garantir emprego para jovens no perfil do programa Jovem Aprendiz. O que é o Jovem Aprendiz, né? De acordo com a Lei Federal 10.097, de 2000, as empresas de médio e grande porte devem preencher uma cota de 5 a 15% de jovens entre 14 e 24 anos entre os seus funcionários. Esse projeto de lei da Comissão de Trabalho define uma cota de aprendizes nos contratos de prestação de serviço firmados entre empresas e a administração pública estadual. Então, a empresa vencedora de uma licitação aqui no Estado deve ter nos seus quadros, para a execução daquele contrato, uma cota de 5% de aprendizes, ou seja, jovens em situação de vulnerabilidade social, com idade entre 14 e 24 anos. Bom, esse projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e lá recebeu duas emendas do relator, que foi o deputado Milton Obos, do PSD. Ele sugeriu um teto de 15% das vagas, exatamente como previsto na legislação federal, e excluiu da obrigação as microempresas e empresas de pequeno porte. Como eu já disse, o projeto de lei passou pela CCJ e agora ele precisa ser analisado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
Muito bem, essa proposta relacionada à capacitação foi aprovada nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça. E outra proposta que passou por essa comissão nessa semana é uma iniciativa que prevê a vacinação domiciliar para as pessoas com deficiência. É isso, Marcelo?
Isso, João. É um projeto de lei do deputado Sérgio Mota, do Republicanos, projeto de lei número 251/2019, que ele trata da vacinação em casa de pessoas com deficiência motora, multideficiência com dificuldade de locomoção e doenças incapacitantes e degenerativas. No texto, o deputado especifica em quais condições as pessoas podem ser beneficiadas por esse projeto de lei. Basicamente, são aquelas pessoas que têm deficiência ou sofrem de alguma doença que inviabiliza praticamente o seu deslocamento, sua saída de casa. Com isso, o Estado, o poder público, ficaria responsável por vacinar essas pessoas em casa. É um projeto que tem que passar por mais duas comissões, como você disse, foi aprovado na CCJ e ainda será avaliado pela Comissão de Saúde, que é a próxima comissão, e pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, antes de ser votado em plenário.
A saúde também é tema de uma outra proposta que avançou nessa semana aqui no Parlamento. É um projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Rodrigo Minuto, do PDT, que é relacionado aos planos de saúde. A proposta proíbe que essas empresas de planos de saúde estabeleçam qualquer tipo de limite para internações em hospitais ou em clínicas médicas. Limite seja de prazo, seja de valor ou mesmo de quantidade de internações dos seus clientes, os usuários desses planos de saúde. Essa proibição, caso seja aprovada aqui no Parlamento, sancionada pelo governador do Estado, evidentemente ela seria válida apenas no âmbito do Estado de Santa Catarina, e caso algum desses planos de saúde cometa, imponha seus usuários, seus segurados, algum tipo de limitação, essa empresa poderia ser punida com uma advertência e também com uma multa de R$5.000, que pode ser dobrada a cada reincidência por parte da operadora do plano de saúde. Vale lembrar que essa proposta ela não elimina qualquer outro tipo de sanção à empresa prevista no Código de Defesa do Consumidor. Esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da votação aqui na Assembleia Legislativa que garantiu uma mudança nas regras para o ingresso nas corporações militares do Estado. Então, também nessa última semana, uma votação no plenário da Assembleia Legislativa garantiu uma mudança na lei sobre os requisitos para o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. É isso, Marcelo?
Isso, João. É um projeto de lei que foi aprovado aqui na Assembleia em julho, o PLC 11-2019, que foi elaborado pelo deputado Márcio Machado, do PL. Essa proposta reduz em 5 centímetros a altura mínima exigida para que homens e mulheres possam ingressar nos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Para os homens, a exigência de altura mínima caiu de 1,65 para 1,60 e para as mulheres de 1,60 para 1,55. O deputado Márcio Machado entende que o Exército já adotou essas medidas que ele propõe no projeto e por isso não haveria motivos para que aqui em Santa Catarina a Polícia Militar e os bombeiros não adotassem as mesmas medidas. O Poder Executivo vetou esse projeto, entendendo que era inconstitucional, que isso seria competência do governador, e nesta semana os deputados apreciaram o veto em plenário. E o veto foi derrubado. Com isso, o governador vai ser comunicado dessa decisão e ele poderá promulgar a lei. Caso ele se silencie sobre isso, caberá ao presidente da Assembleia assinar e promulgar essa lei e, no caso, o Executivo só tem outra alternativa a não ser, caso não concorde com isso, entrar com uma ação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. Mas é basicamente essa tramitação. Ficamos no aguardo aí para saber se ou o governador vai assinar essa lei, vai transformar em lei, ou se caberá à Assembleia fazer isso, para que aí sim possa valer essas novas medidas para homens e mulheres que querem ingressar na PM e nos bombeiros.
Essa votação que derrubou o veto do governador do estado foi na terça-feira e durante a sessão em que ocorria essa votação, o líder do governo aqui na casa, o deputado Maurício Scudillac do PL, chegou a pedir que essa matéria fosse retirada de pauta. O deputado Maurício Scudillac disse que a preocupação por parte da Polícia Militar de Santa Catarina em relação a uma insegurança jurídica de se fazer essa mudança na Constituição, de se fazer essa mudança na legislação durante o andamento de um concurso. Há neste momento um concurso em andamento para a Polícia Militar de Santa Catarina. Há pessoas que não se inscreveram porque, de repente, alguém que tinha altura que agora vai poder ingressar na Polícia Militar, mas na época das inscrições para o concurso não poderia, as pessoas, de repente, não se inscreveu. Então, a Polícia Militar havia pedido, o governo pediu a retirada de pauta para que esse projeto fosse colocado em votação apenas após o encerramento desse certame que está em andamento para ingresso de novos policiais militares aqui em Santa Catarina. No entanto, os deputados não concordaram com isso, levaram em diante a votação e aí o veto foi derrubado. Outra proposta que avançou nessa semana aqui na Assembleia quer ampliar a proteção aos consumidores na hora da aquisição de um carro usado, né, Nara?
Isso, João. É um projeto de lei do deputado Felipe Estevão, do PSL, que pretende dar mais transparência na hora da comercialização de veículos, de seminovos, né? É uma sugestão simples, que conste a anotação veículo recuperado no certificado de registro de licenciamento dos carros que tenham sofrido sinistro com perda total. Para quem não sabe, certificado de registro de licenciamento de veículo é o documento do carro, né? Que a gente chama de documento do carro. Hoje, todo carro que passa por um acidente, um sinistro, de média ou grande proporção, precisa passar por uma inspeção e recebe um CSV, que é um Certificado de Segurança Veicular. De acordo com uma resolução do CONTRAN, essa informação deve constar no documento desses veículos, mas ela vem na forma de um código, um número CSV. Para saber o que realmente ocorreu com o veículo, é preciso fazer uma consulta ao Ciretran ou algumas empresas de inspeção que têm acesso a esses registros. Mas essas empresas, elas cobram um valor por essa consulta. Então, a ideia é facilitar o acesso a essa informação e assegurar ao possível comprador do carro o direito de saber de uma forma clara e simples sobre todas as características do produto que ele está adquirindo, né? Essa proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e agora segue para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
Vale lembrar que aqui na Assembleia tramita uma outra proposta semelhante, que foi apresentada pelo deputado Volney Weber, do MDB, o projeto de lei 147 de 2019, que prevê a possibilidade de inclusão da informação do tipo sanguíneo na carteira de motorista, no campo específico que existe para observações de restrição médica, por exemplo, para quem precisa usar óculos. No caso, essa informação ela não seria obrigatória. O motorista, o condutor, teria a possibilidade de incluir, se desejar, essa informação na sua carteira de motorista. A ideia do deputado Volney Weber, embora essa informação, porque pelos protocolos médicos essa informação não seria o suficiente para, eventualmente, se alguém sofresse um acidente na rua e necessitasse de uma transfusão, essa informação na carteira de motorista não seria o suficiente para a equipe médica que está prestando socorro ter certeza que o tipo sanguíneo daquela pessoa é o que está escrito na carteira de motorista. No entanto, o deputado Volney Weber, que apresentou essa proposta, entende que constar esse dado na carteira de motorista poderia dar mais agilidade a algum tipo de atendimento, já que às vezes alguém sofre um acidente numa estrada, num lugar remoto ou num município muito pequeno, pode haver então mais tempo para que se avise o banco de sangue mais próximo qual é o tipo de sangue necessário. Essa proposta já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda precisa da aprovação da Comissão de Trabalho e também da Comissão de Segurança Pública. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala da polêmica entre os deputados envolvendo uma proposta que estabelece punição para as empresas que tenham praticado trabalho escravo em Santa Catarina. Muito bem, a semana também foi marcada pela polêmica em torno de um projeto que pune empresas que tenham utilizado trabalho escravo aqui em Santa Catarina. É uma proposta da deputada Luciane Carminati, que tramita aqui na casa desde o ano de 2017. E nessa semana, essa proposição foi colocada em votação na Comissão de Direitos Humanos. E a proposição dividiu bastante os deputados. Ela já tinha voto favorável do relator, que é o deputado Fabiano da Luz, do PT. Mas também teve manifestações contrárias do deputado Bruno Souza, sem partido, e do deputado Gessé Lopes, do PSL. O deputado Gessé Lopes alega que o conceito de trabalho escravo ou de trabalho análogo à escravidão seria subjetivo na opinião dele. Então a fiscalização do antigo Ministério do Trabalho, que hoje está a cargo do Ministério da Economia, seria, na opinião dele, muito rigorosa, acabaria autuando empresas, muitas vezes empresas muito pequenas, em localidades muito pequenas, que eventualmente um trabalhador faz um acordo informal com um empregador para receber trabalhar uma carga horária menor, receber menos que o salário mínimo, o que, na opinião do deputado Gessé Lopes, haveria um rigor excessivo da fiscalização federal em relação a isso, e esse rigor acabaria repercutindo com essa punição prevista no projeto de lei da deputada Luciane Carminati. A deputada Marlene Fengler, do PSD, que também participa dessa comissão, nessa reunião também se manifestou de maneira favorável. Ela questionou o deputado Gessé Lopes, do PSL, dizendo que a proposta da deputada Luciane Carminati não entra no mérito sobre o que o governo federal considera trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão. Apenas prevê sanções da parte do poder público estadual em relação a essas empresas. A empresa que for flagrada pela fiscalização federal com trabalho escravo e não tenha ainda solucionado a situação, não poderá contar com nenhum tipo de isenção fiscal por parte do governo de Santa Catarina, nem entrar em nenhum programa de recuperação fiscal, de pagamento de impostos atrasados, ou mesmo contar com qualquer modalidade de financiamento que conte com algum tipo de apoio ou participação do governo do estado. No fim, a partir dessa divergência entre os deputados da comissão, essa proposta não foi votada na reunião dessa semana da Comissão de Direitos Humanos. A presidente da comissão, que é a deputada Ada de Luca, do MDB, pediu vista em gabinete para essa proposta para tentar, nos próximos dias, levar adiante as conversas com os demais deputados para tentar chegar a um consenso em relação a essa proposta para colocá-la em votação numa próxima reunião. E essa proposta que prevê essas punições às empresas que tenham praticado trabalho escravo é tema de uma postagem nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais. É uma postagem feita nessa quinta-feira, 10 de outubro, dia que estamos gravando o programa. E quem quiser pode acessar as nossas redes sociais para dar a sua opinião sobre essa proposta apresentada pela deputada Luciane Carminati, do PT.
Quem quiser ser um seguidor da Assembleia Legislativa nas redes sociais pode buscar por @AssembleiaSC no Instagram, no Twitter também o mesmo endereço, @AssembleiaSC, e no Facebook é facebook.com/AssembleiaSC.
Você também pode receber informações sobre os projetos aprovados, os debates aqui na Assembleia Legislativa, no seu WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o telefone 48-9960-1127. Outro destaque dessa semana foi a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto relacionado ao controle populacional dos animais domésticos. O que que a gente já pode dizer dessa proposta, Marcelo?
João, é uma matéria que foi elaborada pelo deputado Fernando Krelin, do MDB, de número 338/2019. Ele cria a Política Estadual de Controle Populacional de Animais Domésticos. O objetivo do projeto é atuar primeiro na frente da prevenção de problemas de saúde pública, afinal, cães e animais que são abandonados, que vivem em vias públicas, podem ser transmissores e hospedeiros de doenças graves para o ser humano, incentivar a questão da guarda responsável dos animais, criar programas de esterilização de animais que eventualmente estejam em situação de rua, além, evidentemente, de outras iniciativas como a adoção legal de animais e também a questão da identificação desses cães e gatos, desses animais domésticos. É um projeto relativamente extenso, ele tem aí várias diretrizes, vários objetivos, mas vai nesse sentido de querer estabelecer em Santa Catarina uma política que, ao mesmo tempo que possibilite ações voltadas ao controle, à guarda responsável de animais domésticos, que também faça um controle aí pelo lado da zoonose, pela questão da saúde pública, para que esses animais não só não fiquem na rua, como também não sejam eventualmente hospedeiros ou transmissores de doenças que causem sérios prejuízos à saúde humana. Como você disse, o projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora ele passa pela Comissão de Agricultura e Política Rural, além da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, antes de ser votado em plenário.
E outra proposta que também foi discutida nessa semana na Assembleia Legislativa, na Comissão de Finanças, um projeto que trata do Fundo de Assistência Social. Que proposta é essa, Nara?
É uma proposta que institui o Fundo Estadual de Assistência Social, mas na verdade é uma alteração ao Fundo de Assistência Social. O governo do estado, autor da proposta, propôs a revogação do fundo que já existia, criado lá em 1993, e agora apresenta um novo texto. A justificativa para isso é adequar a legislação estadual à federal. Porque, segundo a exposição de motivos apresentada junto com o projeto de lei, a legislação catarinense não acompanhou a evolução das normas nessa área. Teve a criação da Política Nacional de Assistência Social em 2004, do Sistema Único da Assistência Social, que é o SUAS, em 2005. E essas leis, o SUAS principalmente, definem como que deve se organizar a gestão das ações socioassistenciais, as responsabilidades compartilhadas entre a União, os estados e os municípios. Bem, e uma das exigências dessa legislação é que os repasses de recursos voltados para essa área entre os entes da federação seja feita na modalidade fundo a fundo. E é essa a principal alteração proposta por esse projeto de lei que está em análise na Assembleia. A forma de repasse dos recursos aos municípios, do estado para os municípios. O que antes era feito por meio de contratos ou convênios, agora passa então a ser fundo a fundo, ou seja, diretamente do Fundo Estadual de Assistência Social para os fundos municipais de assistência social. faz uma alteração, então, na forma da realização desses repasses aos municípios para o atendimento de serviços, programas e benefícios socioassistenciais. Eu acho importante dizer também que essa proposta de criação de um novo fundo de assistência social já está em discussão há algum tempo. Não na Assembleia Legislativa, mas a minuta dessa proposta já foi submetida à consulta pública em 2017 e recebeu sugestões que foram inseridas ao texto. E agora, então, está mais próxima de ser votada na Assembleia Legislativa. Já passou pelas comissões de Justiça e de Finanças e, antes de ir para plenário, o texto passa ainda pela análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
Muito bem, e esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, além, é claro, do site da Rádio da Assembleia Legislativa. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio AL, e o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. A gravação e edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!